Tinha três carros. Um Fusca, um caminhão de quatro portas e um Jeep. Com poucos dias, um vizinho meu comprou uma marinete para carregar o povo para Campina Grande. Só tinha um ônibus pequeno, que eu não sei nem dizer com o tamanho, como era esse ônibus, que era de Gustavo Mourinho, que levava o povo para João Pessoa. A rua não tinha, aqui não tinha água. Não tinha, só tinha esse posto, um posto de saúde. Não tinha hospital, não tinha o Banco do Brasil. Era uma casa aqui na Barrua da Baixinha. A coletoria era uma casa ali em Costa Beirinha, quando eu vim morar aqui. A feira era aí na praça, mas só era barro, não tinha nem era calçada, nem nada, era barro. Depois tiraram de lá, botaram lá pro mercado, lá pro outro canto. E o que mais, meu Deus? Tinha catedral. E, eu já falei no colégio. No colégio aqui só tinha o Ateneu Navarro e uma escola Dona Maria Eulália, que ela agora está completou 50, cento, vai completar 101 anos. A escola dela. Era o que eu estou lembrada.
A cidade era bem diferente, então.
Era diferente, tinha nada não tinha, só era aqui o centro, só tinha mesmo o centro, uma rua ali desembargador Pedro Bandeira, uma que ia subir para Santa Terezinha, e uma para o Juá, e uma que tinha as mulheres, a Rua das Mulheres.
Ah, tinha a Rua das Mulheres aqui?
É, tinha que chamar, eu posso dizer como era o nome?
Pode?
Eu posso? Era o cabaré. Chamava-se o Cabaré das Mulheres, na rua do. Oh, meu Deus, está com lembrança agora. Era aqui, bem pertinho, meu Deus, na rua. Esqueci, agora estou esquecendo o nome, mas. Peraí.
Tem problema, não.
Era, só tinha só. Esqueci, depois tiraram de lá, botaram aqui na rua, botaram na Estrela. Botaram ali, fizeram ali, era a Rua da Estrela. Tiraram de lá, botaram ali. E essa não tinha água, já falei na água já.
Não.
Não tinha, não existia água. Quando eu cheguei para aqui, nas casas não tinha. Com pouco, com bem, com foi um bem um poucos tempo, teve um governador que mandou fazer o saneamento. Aí todo mundo puxou água para suas casas.
E como é que vocês faziam naquela época que não tinha água em casa?
Pronto, eu tinha um freguês que trazia água no burro para minha casa, uma jarra de barro, pronto, a jarra de barro, e a gente comprava, aí eu, Dona Maria, quem podia pagar, comprar água, e quem não tinha, procurava nos barreiros, nos botes. Mas a maior parte se comprava, né? E tinha um poço ali na Rua do Cabaré, de Zé Madruga. Era um ricão daqui. A Zé Madruga tinha um poço onde o povo tirava água para despesa. Agora, para beber, vinha doutor Adivar, o povo ia buscar lá ali, doutor Adivar, ali na subida que vai passar, Frei Damião. Ali. Aí que pronto, era que eu tinha a minha jarra, tinha o filtro para botar minha água, já tinha, pô, já tinha fazia uma louça na barra, já tinha fazendo aquelas louças de barro, era pote, era panela, era filtro também já eles faziam para botar água. E tinha. Pronto, e roupa, e a gente lavava sabão da roupa na barra de Cuitegi tinha um rio grande. A gente saía com aquelas trouxas, aquela trouxa de roupa na cabeça, o que Deus diz assim. E nesse tempo, a gente, sabe o que é que a gente fazia? Pegava um pedaço de sabão, melão, não sei se você sabe o que é melão. Era um mato que tinha melão, enrolava tudo, aquele tudinho, a maior parte do povo aqui. Enrolar, fazer que eu ia lavar roupa no rio da barra. Que era lá, quem mandava era seu Cozinho. O pronto, Cozinho era tio de Ronaldo Cunha Lima. Bichão era quem mandava aqui. E ia todo mundo, ele temia todo mundo. Ele era tio de Ronaldo Cunha Lima. Era cozinha. A gente lavava roupa lá. E as águas, quem podia, comprava, vinha no burro. Uns tambor, era uns tambor de tábua, eles faziam uns tambor. Não sei se você conheceu não. Era de tábua os tambor. Fazia uns tambor com tábua e enrolava com... Coisava ele com...
Cipó?
Com nada, com quase que nesse negocinho de zinco. Enrolava e botava uma tampa de... Ficava aquela tampa, tampava, fazia uma tampa de pau, enrolava com folha de bananeira, tampava e vinha na gente. Toda no burro. Eu vou chegar na porta e ele botava na jarra, enchia três jarras da minha jarra que eu botava. Porque eu toda a vida gostei das coisas muito.
Chamava esse homem assim que entregava água em casa?
Seu Antônio.
Mas a profissão dele, ele era?
Era essa. Botava água nas casas.
E como é que chamava a profissão?
Como era?
O nome da profissão.
A profissão?
É.
Não tinha não. Só era chamar, o povo chamava ele. Hoje eu quero, se dá para o senhor botar, fazer isso para mim, vender essa água, me entregar da Dona Maria, na casa de Cleodon, que era o dono do cartório, na minha casa, na casa de Dona Malha. Entregava em muitas casas. Criou não sei quantos filhos. Ele ainda é vivo. Está bem velhinho. Agora ainda é vivo ele. E criou muitos filhos. Tem muitos filhos ele. E foi criado com isso. Criava com esse ganho dessa água.
E era muito caro comprar essa água?
É, meu filho de Nossa Senhora. Olha, meu filho. Eu tenho um filho que foi vereador nesse tempo, foi mazinho. Agora não sei, não tô, me lembro do tempo, porque ele foi vereador. Vereador não ganhava dinheiro. E nesse tempo, agora, nesse tempo, não se ganhava dinheiro. E eu não tô lembrada que ele ganhava parece que era um real. E eu não sei quanto essa água, se era um tostão, não tem um tempo de tostão, você não lembra de tostão. Né? Era, parece que era um tostão, era assim, era um tostão, essa carga d'água. Aí veio para dois tons, eu parei, você não sabe o que é isso, né? Um tostão, dois tostão, três tostão, era assim. E ele fazia, era barato demais. Nesse tempo era dinheiro demais, né?
Uma carga d'água dessa dava para quanto tempo assim em casa?
Essa jarra?
É.
Ele botava por semana. Duas cargas d'água para mim.
Era só para beber?
Só para cozinhar e beber.
E quando chegava a água assim, já podia pegar e beber? Se quisesse?
Já. Era uma cacimba. E quando eu era solteira, que a gente tomava água lá no sítio, que era, a água era cheia de espuma de sapo. E minha mãe criou a gente tudinho desse jeito, tudo com saúde. Era tudo com saúde. Nesse tempo não tinha doença. Agora a doença não era difícil, meu filho. Não existia doença não. Ninguém via falar boa gente. Eu nunca, nessa época, não vi falar que matava gente. Durante a que eu morei na terra, quando eu saí da Serra da Jurema, tinha 15 anos. Eu fui morar na Barra, mataram um rapaz lá, com ciúme lá de uma moça. Só foi assim, nunca vai. Não matava ninguém, não. Nem tinha maconha, não tinha essa droga, essas coisas, não. Tinha essa cadeia aqui. Essa cadeia já tinha, quando eu cheguei aqui, tinha uma cadeia aqui. Que era a cadeia aqui. Era difícil meu filho ir preso. Só por cachaça. Mas por lá, nem tinha rua. A gente vivia com as portas abertas. Hoje eu me acho. Eu me acho hoje numa jala. Lá. E antigamente, quando eu passava ali na cadeira, tudo na cadeia. Hoje eles passam, os bandidos passam a ver a gente tudo preso. É que eu me admiro, eu digo, é isso mesmo, a gente é uma pessoa de bem viver numa jaula dessa. E uma pessoa mal solta na rua. Até os bandidos mataram meu filho, passaram na minha porta. Mataram meu filho, mataram faz 16 anos, vai fazer 16 anos agora. E passa tudo na minha porta. E eu presa.
A senhora falou aí no início que tinha aqui a feira. Ainda hoje tem a feira na
a
cidade,
feira,
né?
Feira tem. Essa feira era ali. Depois levaram lá pro mercado, levaram lá pra baixo. Depois fizeram um mercado. Agora não tô lembrada quem fez o mercado.
E como é que era a feira de primeiro?
A feira?
É.
Era no meio do chão. Era no chão, era banana, macaxeira, toda a qualidade de fruta tinha. As carnes era botava em cima de uma mesa, assim na mesa para cortar as carnes. E tudo em cima de uma. Era, parece que era a mesa. Era a mesa. E tinha uns negócios que botava que pendurava para cortar carne. E as frutas eram todas no chão, tudo era no chão. E era um monte de barro. Que nem você passar na estrada de barro. Agora está diferente demais, agora a vida cresceu muito, aí vai cresceu isso aí, cresceu muito, mas quando eu vim aqui só tinha só o centro, tinha uma rua, um pedaço de rua para aqui, outro para ali, até aqui, hoje você anda, passar o dia todo para andar em Guarabira.
A gente vê que a cidade aqui tem um aspecto religioso assim muito forte, né?
Tem.
Como é que é essa questão da religiosidade aqui, daquela época para cá, como é que foi indo?
Agora porque aumentou o povo, né? Era mais, toda a vida foi. Antigamente tinha mais, né? Antigamente não tinha. Sim, quando eu cheguei para aqui tinha uma igreja de protestante, a gente, né? Uma bem pequenininha ali. O povo era tudo religioso. Era só, hoje era difícil encontrar um para ser protestante. Agora não, agora tem demais. A religião daqui era só a igreja mesmo. Tempo da minha mãe, dos meus avôs, tudinho. De Pirituba, minha mãe. A religião era boa demais, viu? Só tinha, era muito boa.
Como é que vocês faziam? Tinha missa, tinha tudo?
Tinha missa todo domingo. Tinha confissão, tinha Frei Damião, vinha todo ano fazer como é? A pregação que ele fazia, né? Era as missões. Eu era pequena, eu tinha meus 10 anos, 15 anos, 12. Frei Damião já vinha fazer, como é que eu disse agora? Como é? As missões, chamava as missões, né? Que ele vinha fazer aqui na igreja. Era gente demais, era gente que ia, que era, fazia, não cabia a igreja. Frei Damião. Era, a religião era boa. Mas hoje o povo está tudo protestante agora.
A senhora então chegou a conhecer o Frei Damião?
Demais.
Como é que ele era?
Ele era uma pessoa, Ave Maria, era um santo. Basta dizer que ele hoje é santo, porque era santo. Porque ele atendia o povo muito bem. Tratava muito bem, confessava a gente, dava muito conselho. Ele fazia aquelas missões bonitas, cantando aqueles benditos muito bonitos, todo mundo chorava, tinha gente chora. Hoje eu não posso, ainda hoje, por causa de minha mãe, quando eu vejo cantar os benditos, que eu vou cantar os benditos, eu choro. Lembrando da minha mãe. E minha mãe faz 20 anos que morreu, morreu com 90 anos, e eu ainda me lembro. Minha mãe era filha de Maria, botava aquela fita, né? Filha de Maria. E ele vinha, ele era baixinho, ainda era cocundo, toda a vida foi cocundozinho, andava ligeiro, não tinha quem alcançar o pé dele. Ele ia na frente, para repente pega acompanha ele, tinha que correr, andava bem ligeiro. Ele quando saía.
Tem uma história, inclusive, que o pessoal conta. Que ele não andava, que ele flutuava, né?
O povo dizia também.
Como é que era isso?
É isso que eu estou dizendo, que ele andava que ninguém notava que ele estava andando. Né? Assim, a gente notava, ele andava. Ultimamente, ele andava, que a gente não via. Não sei como era aquele, não. Eu estava numa praia e ele foi fazer uma missão lá. Ele passou num negócio tão ligeiro no mundo que a gente nem notou. Aí, né? Vixe Maria, como ele passa, vai voando. A gente, olha, parece que ele vai voando. Tão ligeiro que ninguém, não sei como era a coisa daquela, não. Eu conheci ele demais, muitas vezes.
Como é que era a voz dele?
Era bem baixinha, bem calma, baixinha, calma, aquela conversa tão agradável, tão baixinha. Porque todo mundo era doido por ele. Todo mundo corria atrás dele. Que era católico, todo mundo corria atrás dele, porque ele era muito. Sei lá, uma coisa tratava, agradava muita gente, conversando. Quando a gente ia se confessar, a voz dele era bem baixinha, bem tranquila. Bem, né? Frei da minha era assim.
Naquela época tinha alto-falante, essas
E
coisas?
o quê?
Alto-falante na igreja para ele falar
Tinha,
no microfone?
era o Osório que levava. Botava um negócio lá e botava um negócio na boca. Que nem um funil, a grande assim. É, mas que já tinha.
E aí é que o povo
Mas eu
conseguia
acho que
ouvir.
já foi para muito tempo, já para frente.
Mas aí antes, assim, quando
Eu acho que
ele.
antes era um negócio. Não sei se era na igreja, que tinha um negócio na igreja, que ele vinha para frente da igreja. Aí ele cantava aqueles benditos, falava muito em Jesus, fazia aquela prática muito bonita. Mas não estou lembrada, era que era, se era dentro da igreja ou se era um negócio que botava assim, em pé para ele falar. Não estou bem lembrada, não. Tinha negócio que botava para ele falar assim, na frente da igreja.
E vinha gente de longe?
De longe?
É.
Vinha. Vinha porque o padre anunciava, vinha gente de longe. E com a palavra, toda ele, as missões que ele ia fazer, ia a gente de longe, por todo canto. E eu conheci ele também em Ceará Mirim. Ele ia todo, porque eu passei 20 anos daqui para uma praia. Meu marido gostava de ir para uma praia. E ele ia todo ano, o prefeito levava ele lá, todo ano para Ceará Mirim. Vinha gente, até daqui eu me encontrava, outra gente. Daqui de Guarabira, eu estava lá na praia minha também, me encontrava com o povo de Guarabira. Aqui, minha gente. Mas rapaz, tu tá aqui, fulana, tu tá aqui? Tô. Vinha de Mossoró, vinha de todos os cantos. E aqui, aqui quando ele vinha para aqui, de João Pessoa, Campina Grande, Natal. E os municípios todos vinham para aqui. Era muito bonito, era a missão dele, era muito bonito, todo mundo gostava.
E assim, essa história assim de ele fazer milagre, a senhora soube de muitos casos assim?
De milagre dele?
É.
Milagre mesmo, eu não estou lembrada, não.
Mas assim, de
Mas
curar.
quem pedia a ele, alcançava. A graça que. Sim, quem tinha muita gente que pedia a graça, ele alcançava. Cansava. Muita gente dizia a mim, quando a gente conversando, muita gente pedia uma graça a ele e alcançava a graça. Pronto, ele tinha, me lembro, pronto, tá, vou dizer uma. Ele ia fazer as missões. Estava trancada a chuva, vinha, já estava chegando. Ele olhava para lá, fazia uma prece, desaparecia a chuva. Essa eu me lembro. Isso aí eu me lembro. Todo mundo levava a sombrinha. Já, e a chuva já vinha aí, olha aí. Aí nas missões, quando vinha aquela chuva, vinha chuva, ele olhava para o céu, olhava assim, fazia assim com a mão, falando assim, o que com a mão, olhava assim, aí parava a chuva. Isso aí eu não estou mentindo, não. Tem gente, você pode procurar qualquer pessoa. Todo mundo. Porque aí ele tinha uma. Para ninguém que fosse, era aquela que ele tinha, que a chuva não parava.
Mas assim,
Isso aí eu me lembro.
em tom de brincadeira, isso não é ruim não, porque a chuva é tão importante para o povo.
Mas molhava o povo, só retirava tudo. Mas quando terminava a missão, a chuva vinha. É, quando terminava a missão. Porque era muita gente, todo mundo corria. Todo mundo não tinha sombrinha. Quer dizer que ele tinha um poder. Quando terminava a missão, começava a chuva. O negócio aí.
Na época da juventude da senhora, que as mães assim criavam os filhos em casa, naquela época não tinha farmácia, esses negócios, né? Como é que fazia
Ah,
assim?
quando tinha, sabe quem? Tinha um farmacêutico. Tinha dois. Era Mané Vieira e doutor... Meu Deus. Eu ia dizer o nome dele. Aí, Mané Severino. Tinha Mané Severino em Pipirituba. Era o farmacêutico que quando as crianças nascem. Pronto, justamente eu que nasci na cidade da Jurema. Quando a gente caía doente, minha mãe levava para Mané Severino. Ele passava remédio pra gente. E tinha aqui um também. Tinha um aqui, era, meu Deus, quem era? Sentia esse posto que eu levava. Levava pro posto, as crianças. E tinha, e quem morava no sítio ali era Mané Severino Pipirituba. E quem levava para lá? Mané Severino Pipirituba. Depois tinha Antônio Batista, que era também farmacêutico. Aí depois foi aparecendo essas coisas, foi aparecendo uma farmácia aqui. Agora eu não estou bem lembrada quando eu cheguei aqui se tinha uma farmácia. Tinha não, tinha. Era um negócio que tinha ali de vender remédio, eu não estou lembrada bem não.
Mas assim, o pessoal não pedia assim ajuda a rezador, rezadeira?
Pedia quem?
Rezador, assim, para...
Ah, para rezar?
É.
A rezadeira era minha mãe.
É mesmo?
Quando a menina tava, eu digo, que tava fazendo cocô verde, o menino tinha susto. O menino tinha um susto. Minha mãe, sabe como era que minha mãe curava? Pois é essa. Minha mãe curava quando o menino tinha susto, ficava coisado, criava, botava dentro de uma mala. Abria uma mala, botava. E ela rezava. Quando era olhado, que a pessoa começava a abrir a boca, abrindo a boca, todo molinho, bichinho. Eu cansei de o povo vir pedir a mim. Eu já era casada nessa época. Pedi a mim para eu ver se para levar a criança para pedir a minha mãe para rezar. Eu digo, vamos, que era o maior prazer que ela tinha na vida dela. Era rezadeira, minha mãe. Era quem curava os meninos aqui, tudinho, quando estava doente assim, que estava com olhado. Não sei se o povo hoje acredita. Hoje o povo não acredita, mãe é olhado, vento caído, me tinha um susto, fazia cocô da cor de capim. Ela sabe o que ela fazia? Ela pegava a criança, rezava a criança, quando acabava, mudava de cabeça para baixo, pendurando assim nas portas, olha. Aqui onde tivesse porta, de cabeça para baixo. Para curar, a gente chamava vento caído. Para nessa época, era vento caído, todo mundo. Até de família, mais ou menos, levava para ela. Levava para ela.
Como é que era a reza que ela fazia, a senhora sabe?
Sei não, pelejei para aprender, que eu era para ter aprender, viu? Eu era, do jeito que eu gosto de fazer caridade. Do jeito que eu gosto de fazer caridade. Eu era. Passei hoje, ter ficado no lugar dela.
Mas só não lembra assim, nem uma rezinha,
não,
nada?
Não. Me lembro não. Ela rezava calada.
Mas hoje em dia?
Ela rezava com ramo. Ramo verde. Três palmas, e o paninho rezava, o olhado. Pegava, botava ali, o olhado, que o povo botava olhado, a criança fica... Eu grande, que eu era bem bonita quando era nova, o povo botava em mim, o sofá tava morrendo com aquela quebrada, ficava toda quebrada. Abrindo a boca, que chorava, a boca vinha aqui, e aí chorando. Ela me curava, quando eu sentia, ficava boa. Gente adulta ia pra ela também. É porque hoje eu não acredito mais nisso, não.
Mas ainda tem hoje em dia, assim, pessoas que rezam?
Olha, ela curou um neto. Ela curou um neto que passou 3 dias num hospital, quando abriu um hospital. Mas faz muitos anos. Era muitos anos atrás. É o primeiro neto dela. Ela criou um neto que deu, pronto, deu esse negócio de fazer cocô verde. Aí internado no hospital. Passou 8 dias no hospital, bichinho, só no soro, no coisa. Eu levei ela, quando cheguei lá no hospital, levei a criança para dentro de um quarto lá, e ela rezou, no instante o menino ficou bom. Você acredita nisso? Muita gente não acredita, me passou 8 dias no hospital. E eu digo, peraí, que eu já sei quem vai tratar dele. Era meu sobrinho, peraí. Peguei minha mãe, levei lá pros médicos, não vi enfermeira, peguei a criança de visita, botei ela dentro do quarto, ela rezou, levei o raminho, 3 raminhos verdes. Era até foi aquele ramo de arruda. Era arruda, de macaçar, que tinha uns negócios, isso era um remédio de fazer chá. Aí eu levei ela. Levei ela pra dentro do quarto e ela curou meu sobrinho. Hoje tá um tipo de homem casado já. Isso é muito tempo atrás. Hoje já tava tudo velho, já casado, esses meninos. Os pais já morreram.
Tudo deu certo, né?
Tudo deu certo. Agora, hoje ninguém acredita nisso, não. Hoje isso é remédio, olha. Olha.
Deixa eu perguntar uma coisa, senhora. No começo da nossa conversa, a senhora falou da rua ali, que tinha o cabaré. Como é que era? Porque aqui a cidade, assim, é uma cidade muito religiosa, as famílias, né, tudo muito certinho. Como é que era, assim, ter essas mulheres, assim, na cidade?
Ela vivia tudo, quando eu me casei, já tinha ele, é Macaíba, já vou voltar para trás, olha aí. Que eu vou dizer, boa, a mesma conversa, as mulheres da vida era na Macaíba, de lá tu serve para Estrela, mas só era gente rica. Eu tinha, porque eu tinha a revista, eu tinha um livro. Eu tinha um livro que de quando, antigo, que saiu antigo, esse povo, que já morreram todos, no meu tempo que ia frequentava lá, as mulheres eram todas isoladas lá. Os homens eram quem ia para lá. Os homens iam para lá. E eu tenho um livro que fizeram dos homens ricos daqui, o povo todo que ia para lá. Ainda tem uma história no livro de um senhor que veio aqui em Guarabira. Veio comprar uma encomenda. Veio comprar um negócio aqui. Eu não sei se eu vou dizer, aí saiu. Saiu, chegou, esse camarada chegou aqui, perguntando, atrás de comprar uma mercadoria. Foi na casa de Antônio Rato, que era uma casa de comércio. Aí chega na casa de Antônio Rato e dizia, não tem. Vai na casa de Luiz Carneiro. Na casa de Luiz Carneiro não tinha. Vai na casa de Mané Cobra. Isso era antigo, eu tenho um livro que tinha, isso aí eles antigos. Esse povo já morreram todo mundo. Aí dizia, vá na casa de... Eu falei de Luiz Carneiro já. Carneiro, Mané Cobra, Antônio Rato. Era tanto que eu não tô mais... Era tanto que tinha. Eu sei que tinha uma folha assim, todinha com o nome desse povo.
E não achava em lugar nenhum?
Não, e terminou. Ele com o menino. O menino é uma criança que levava ele para as farmácias. Oh, meu Deus, era Mané. Mané Cobra. Mané da Besta. Tinha Mané da Besta. Tinha um povo, tudo era com o nome de bicho. Ele disse: Virgem Maria, eu vou embora. Eu vou embora daqui, que aqui só tem nome de bicho. Pô, daqui o nome do povo que só é nome de bicho. Era isso aí, era o comércio. Era o comércio que tinha, aquele comércio que tinha as coisas para vender. Aqui acolá tem uma casinha para vender essas coisas. Mas isso aí foi quando eu já me casei, já foi depois de 2 anos, 3. Essa porra dessa minha rua já morreu tudo, porra. Essa rua toda, essa casa aqui, porra, velho, já morreu tudo. Só tem Dona Maria Eulália, que vai completar agora 101 anos. Tá até no colégio. Vai todo dia pro colégio. Ela foi entrevistada.